Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Redução da espera por benefícios do INSS.
Portaria publicada hoje transforma as filas locais em uma única, nacional.
Com isso, funcionários de regiões com menor demanda poderão ajudar onde o prazo está muito longo.
Prioridade será o atendimento de quem está há mais tempo aguardando. Nazi Brum.
80% desses pedidos se referem à análise para concessão do benefício de prestação continuada e de benefícios por incapacidade.
Você vai ouvir também infraestrutura.
O governo prevê para esse ano o primeiro leilão de uma grande hidrovia no país.
E mais 40 leilões de portos e aeroportos. Luciana Colares de Holanda.
O foco principal será a interiorização da aviação, garantindo operações mais seguras e eficientes em terminais regionais.
E ainda, segurança para as crianças.
Na hora de comprar material escolar, pais e responsáveis devem estar atentos à qualidade do que vai ser usado pelos estudantes.
O selo do Inmetro reduz riscos e atesta que os objetos foram testados e aprovados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Para reduzir o tempo de espera por um benefício, o Instituto Nacional do Seguro Social está transformando as filas, a análise dos processos de locais em nacional.
A ideia é garantir que funcionários que atuam em locais com menor demanda possam ajudar no atendimento de regiões onde a fila está maior.
A prioridade é atender os casos que estão há mais tempo aguardando.
A partir de levantamentos, o INSS descobriu, por exemplo, que na região sul o prazo para análise e concessão de um benefício é de, em média, 45 dias. Já no caso da região nordeste, essa realidade muda e o prazo sobe para 188 dias. Para resolver essa situação, foi publicada uma portaria que traz mudanças no programa de gerenciamento de benefícios. A partir de agora, a fila do Instituto deixa de ser regional e passa a ser única, em nível nacional, otimizando o trabalho de servidores. Para o presidente do INSS, Gilberto Waller, a iniciativa vai ampliar a capacidade de atendimento.
A ideia é que as pessoas, os nossos servidores da região sul, do São Paulo e outros lugares que tenham melhores indicadores, possam atuar nos processos daqueles que estão esperando mais tempo. O INSS é um só e, por isso, a ideia é a gente igualar a fila, melhorar o tempo geral da nossa fila.
De acordo com a nova estratégia, o INSS vai priorizar os pedidos que estão há mais tempo na fila. Segundo Gilberto Waller, 80% desses pedidos se referem à análise para concessão do benefício de prestação continuada e de benefícios por incapacidade. Reportagem Nazi Brum.
E vamos reforçar, aposentados e pensionistas que identificaram descontos indevidos em seus benefícios têm até 14 de fevereiro de 2026 para contestar as cobranças.
Para fazer a contestação, basta acessar o aplicativo Meu INSS, ligar na central 135 ou procurar uma agência dos Correios.
O primeiro passo é consultar se houve desconto associativo no seu benefício e, em seguida, informar se autorizou de fato o débito.
Depois, basta acompanhar a resposta e a abertura do prazo de adesão ao acordo.
Até o momento, 6 milhões e 200 mil pessoas contestaram as cobranças e já foram ressarcidos 2 bilhões e 800 milhões de reais.
Uma grande hidrovia e mais 40 leilões de portos e aeroportos em todo o país.
Essa é a previsão de projetos de infraestrutura do governo federal para esse ano.
No ano passado, o investimento em portos e aeroportos atingiu 11 bilhões de reais.
E 130 milhões de passageiros se deslocaram por via aérea, um recorde no Brasil.
O ano de 2025 foi produtivo para os setores de portos e aeroportos no país. Só com leilões, os investimentos somaram 11 bilhões de reais. Ao todo, foram realizados 21 leilões, 8 deles no setor portuário e 13 de aeroportos. De 2023 até agora, já são 40 leilões, com expectativa de mais 40 para este ano. Um dos investimentos vai ser no transporte hidroviário, como explicou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Brasília.
No segundo semestre, nós vamos realizar a primeira concessão hidroviária do Brasil, que é a Hidrovia do Paraguai, que a gente espera investimentos de mais de 60 milhões de reais, que a partir daí a gente vai avançar fortemente nessa agenda de concessões hidroviárias brasileiras.
Em 2025, cerca de 130 milhões de passageiros foram transportados por via aérea no Brasil, um recorde histórico para o país. Foram quase 30 milhões de pessoas no segmento de viagens internacionais, um crescimento de 13% comparando a 2024. Os investimentos públicos em ampliação e modernização de aeroportos passaram de R$1 bilhão entre 2023 e 2025. E os investimentos privados no período chegaram a R$8 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo Silvio Costa Filho, a alta movimentação de viajantes também aqueceu a economia.
Em 3 anos, o Brasil incluiu na aviação do país mais de 30 milhões de passageiros, com crescimento médio na aviação em mais de 8%, fortalecendo o turismo de negócio, fortalecendo o turismo de lazer e movimentando a economia, gerando emprego, renda e levando felicidade para o povo brasileiro.
Na agenda para 2026 e 2027, o ministro de Portos e Aeroportos destacou uma carteira de projetos dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que soma R$1 bilhão e 800 milhões. Os recursos serão destinados para melhorias em 31 aeroportos de 16 estados. O foco principal será a interiorização da aviação, garantindo operações mais seguras e eficientes em terminais regionais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente russo Vladimir Putin por cerca de 45 minutos.
Os dois líderes trataram dos preparativos para a realização da 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Rússia, que vai acontecer no próximo dia 5 de fevereiro em Brasília.
Eles também aproveitaram a ocasião para trocar impressões sobre a situação mundial e manifestaram preocupação com a situação da Venezuela.
Os presidentes reiteraram a importância de que a América do Sul e o Caribe sigam como zonas de paz.
E defenderam o papel dos países do BRICS para o fortalecimento das instituições de governança global, em especial as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança.
O BRICS serve como foro de articulação dos países do Sul Global e é formado por Brasil, Rússia e mais 9 nações.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, acompanhou a operação acolhida hoje em Roraima.
A situação na fronteira do Brasil com a Venezuela é de normalidade, mas o governo tem um plano de ação caso o fluxo migratório aumente.
Na ocasião, também foi lançado o programa Acredita no Primeiro Passo no Estado, em apoio à qualificação profissional e ao empreendedorismo.
A movimentação na fronteira do Brasil com a Venezuela está dentro da normalidade. Essa foi a avaliação do coordenador da Operação Acolhida, General José Luiz dos Santos, durante visita de representantes do governo federal aos abrigos localizados em Boa Vista, capital de Roraima.
Nós estamos monitorando diariamente, né, esse fluxo migratório. A quantidade de imigrantes ontem, por exemplo, que entraram no Petrig, de Pacaraima, foram 203 migrantes apenas, abaixo do que vinha ocorrendo no final de novembro. No momento, é total normalidade. E lembrando que a Operação Acolhida já trabalhou com cerca de 12 mil venezuelanos abrigados. Hoje nós temos cerca de 5 mil abrigados entre Pacaraima e Boa Vista. Então, total normalidade.
A Operação Acolhida foi criada em 2018 para atender os imigrantes venezuelanos que chegaram ao Brasil com o agravamento da crise econômica e política no país vizinho. Um dos eixos da operação consiste no deslocamento voluntário de venezuelanos para outras cidades do Brasil, no processo chamado de interiorização. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate combate à fome, até o momento, mais de 155 mil pessoas foram interiorizadas para cerca de 1.110 municípios brasileiros. O ministro da pasta, Wellington Dias, assegurou que o governo está preparado caso haja um aumento no fluxo migratório na fronteira com a Venezuela.
Desde que tivemos os primeiros momentos de tensões aqui na América Central, no Caribe, iniciamos um plano, esse plano ficou pronto, voltado para, a partir da experiência da operação acolhida, em qualquer situação, poder entrar em atividade rapidamente. Na saúde, na área de abrigo, é na área relacionada à segurança, ou seja, integra vários ministérios, estados, municípios.
Ainda durante a visita desta quarta-feira, foi lançado no estado o programa Acredita no Primeiro Passo, que oferece apoio para quem quer ingressar no mercado de trabalho, seja por meio de qualificações, para quem quer arrumar um emprego, ou disponibilizando crédito com juros baixos para quem quer montar um negócio. Lançado em 2024, o programa registrou mais de 190 mil operações de microcrédito em todo o país, totalizando um repasse superior a R$1,7 bilhão para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Reportagem Luana Karen.
E marinheiros, cabos e soldados que prestam o serviço militar obrigatório vão contar com apoio para ingresso no mercado de trabalho após iniciarem nova etapa na vida civil.
Os militares vão ter acesso a oportunidades de geração de renda por meio do trabalho e do empreendedorismo por meio do programa Acredita no Primeiro Passo.
A medida é fruto de uma parceria entre os Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Defesa vão trabalhar juntos em prol dos jovens que se alistam, prestam o período obrigatório, mas não seguem no serviço militar. Por meio de um acordo entre os dois ministérios, o programa Acredita no Primeiro Passo passa a integrar o projeto Soldado Cidadão. O acordo foi firmado entre as pastas nesta terça-feira em Brasília. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, defendeu que, com o programa Acredita, as oportunidades de emprego, empreendedorismo e qualificação profissional destes jovens vão ser ampliadas.
Nós temos pessoas que servem às Forças Armadas, que depois uma parte é absorvida, tem oportunidade nas próprias Forças Armadas, mas outra parte bem preparada agora vai ter a condição de um apoio. Apoio para crescer, garantir uma condição de um pequeno negócio, uma oportunidade de um emprego, e assim vamos trabalhar essa parceria.
O projeto Soldado Cidadão busca qualificar profissionalmente os recrutas que prestam o serviço militar, complementando a formação cívica e cidadã e facilitando o ingresso no mercado de trabalho após o período obrigatório como militar. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, disse que essa aliança entre os programas vai servir para encaminhar para boas oportunidades os jovens que não seguem carreira militar.
Dando oportunidade a pessoas preparadas que de repente se veem sem oportunidade, e nós não vamos consertar esse país que nós tanto desejamos, nós fizemos a correção dessas injustiças, podendo dar oportunidade a quem não consegue enxergar essa oportunidade.
O programa Acredita no Primeiro Passo disponibiliza cursos profissionalizantes, apoio para inserção no mercado de trabalho e incentiva a abertura de pequenos negócios com oferta de microcrédito a juros baixos e orientação especializada. Reportagem Érica Brás.
Em pouco mais de um ano, o novo acordo do Rio Doce já destinou R$1,6 bilhão para ações de reparação nos territórios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015 em Mariana, Minas Gerais.
2.300.000 pessoas foram afetadas em 49 municípios de Minas e do Espírito Santo.
No total, o acordo prevê que R$132 bilhões sejam aplicados em ações de reparação, num prazo de 20 anos.
Uma das principais ações é o programa de transferência de renda, destinado a agricultores familiares e pescadores artesanais afetados.
Também foram feitas reparações nas áreas de saúde e meio ambiente. E segundo a secretária adjunta de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Petula Ponciano.
Segundo ela, a criação do Conselho Federal de Participação Social permitiu a presença de todas as comunidades nas principais decisões de reparação.
Com o Conselho Federal de Participação Social e das assessorias técnicas independentes, as comunidades têm informação, apoio técnico, espaço institucional para decidir, acompanhar e cobrar. Na prática, isso significa menos incerteza e mais controle sobre o próprio futuro. 2025 representou o ano em que a reparação começou, de fato, a fazer parte da vida.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Banco do Brasil assinaram um acordo para a adoção de um sistema de controle e movimentação das contas correntes destinadas ao recebimento de recursos do Fundo Rio Doce.
O acompanhamento será feito pelo BB Gestão Ágil, que permite a disponibilização pública dos extratos bancários em portal na internet, garantindo assim maior transparência e agilidade no monitoramento financeiro.
As consultas públicas podem ser realizadas na plataforma online do BB Gestão Ágil.
O uso do celular foi proibido nas escolas brasileiras.
Dentro de sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos só é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais de educação.
E a lei com essas regras completa um ano agora em janeiro.
Para saber como a norma está sendo implementada e seus impactos, o Ministério da Educação vai realizar uma pesquisa no primeiro semestre deste ano.
Após um ano da norma que restringe o uso de celulares nas escolas, o Ministério da Educação vai analisar como a lei vem sendo implementada e quais os efeitos iniciais no cotidiano escolar. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que os impactos da restrição do uso de celular nas escolas têm sido positivos, com alunos aprendendo e interagindo mais.
O brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos em frente a uma tela, gente. Nós somos o segundo país do mundo onde o brasileiro passa o maior tempo. Isso é um prejuízo muito grande para crianças e adolescentes. Isso causa ansiedade. Isso causa déficit de atenção, isso causa transtornos, distúrbios mentais. Portanto, o que nós queremos é que espaço de escola é espaço de aprendizagem.
A lei foi instituída em janeiro de 2025 com a preocupação do uso excessivo e desregulado de celulares no ambiente escolar, no impacto à saúde mental dos estudantes e no clima escolar. No entanto, a lei não proíbe o uso do dispositivo, mas incentiva o uso seguro, ético, crítico e criativo das tecnologias digitais. Dessa maneira, permitindo o uso apenas para fins pedagógicos, de acessibilidade, inclusão, necessidades de saúde e garantia de direitos fundamentais. Reportagem Lorena Coelho.
Em janeiro é hora dos pais e responsáveis comprarem material escolar.
Além de fazer muita pesquisa para garantir o melhor preço, o consumidor também deve ficar atento à qualidade dos produtos.
O selo do Inmetro tem essa função, garantir origem, qualidade e segurança do material que os estudantes vão usar durante todo o ano.
Com o fim das festas de final de ano, é hora dos pais começarem a correr atrás de materiais escolares para o começo do ano letivo. E nessa corrida, a busca não deve ser só pelo menor preço, mas pela qualidade e segurança. Ao comprar, todo cuidado é pouco. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, faz a certificação dos produtos vendidos no Brasil, avaliando a conformidade, segurança e desempenho. O selo do Inmetro assegura que o produto atende aos padrões mínimos de segurança e funcionalidade, protegendo contra mercadorias perigosas ou ineficientes. A fiscalização é fundamental, como explica o presidente do Inmetro, Márcio André de Oliveira Brito.
A fiscalização acontece em duas frentes. A primeira é a área de segurança, para saber se o compasso tem a dimensão certa que a legislação determina para não furar uma criança. E a outra frente é em relação à quantidade. É muito comum nós comprarmos a resma de papel ofício. Está lá na embalagem, 500 folhas. Será que tem 500 folhas? O Inmetro tem uma metodologia que em campo nós conseguimos identificar e verificar se aquela quantidade declarada na embalagem, ela realmente é a quantidade real.
Lápis de cor, canetas hidrográficas, borrachas, apontadores e outros materiais de uso frequente no ambiente escolar são produtos que devem obrigatoriamente apresentar certificação. E em produtos vendidos a granel, como lápis, canetas e borrachas, é preciso conferir se a embalagem exposta próxima ao produto mostra o selo do Inmetro. Maria do Socorro Mamed, gerente de uma papelaria em Brasília, fala sobre a importância do selo.
Tem que ser um produto realmente de qualidade e que o cliente tenha confiança nisso, né? E o selo do Inmetro é muito importante.
E para garantir a segurança, a recomendação é que os materiais escolares sejam comprados apenas no comércio formal que cumpre as condições mínimas de segurança exigidas pelo Inmetro. O selo fixado no produto ou na embalagem indica que o material passou por testes de segurança e qualidade. Luísa Caixeta, de 9 anos, gosta de acompanhar a mãe na hora de comprar o material escolar. E quando vai escolher, o selo do Inmetro é uma prioridade.
Porque às vezes eu posso ir para o hospital e acontecer outras coisas bem pior.
Cuidado que ela aprendeu com a mãe, Fernanda Caixeta.
Não adianta nada eu ficar comprando material sem o selo, sem ter a segurança e sem ter nenhum tipo de qualidade e eles tiverem alguns tipos de problemas na escola.
Além dessas orientações, o Inmetro lembra que possíveis irregularidades podem ser denunciadas por meio da ouvidoria da instituição, pelo site ou pelo telefone 0800 285 1818. Reportagem Cleide Lopes.
Não é apenas na compra do material escolar que o consumidor deve estar de olho.
Para curtir as férias de verão sem preocupações, é importante estar atento para não cair em golpes, evitar práticas abusivas e reduzir qualquer tipo de transtorno nesse período.
Ao contratar produtos ou serviços, a Senacom recomenda que os consumidores guardem todos os comprovantes e registros das informações, como e-mails, mensagens, prints de tela, contratos e anúncios. Esses documentos são essenciais para contestar eventuais descumprimentos de ofertas ou promessas feitas pelas empresas. Em caso de problemas durante a viagem, como atrasos, cancelamentos, overbooking ou falhas na prestação de serviços, a orientação é que o consumidor registre e preserve os comprovantes de despesas adicionais que tenha sido obrigado a assumir, como hospedagem, alimentação ou transporte. Esses gastos podem ser utilizados para solicitar reembolso ou, se necessário, ingressar com pedido de indenização judicial no futuro. Outro ponto de atenção é a prevenção de golpes em compras realizadas à distância, especialmente pela internet. Os consumidores devem priorizar empresas com boa reputação no mercado, pesquisar avaliações prévias, comparar preços e histórico dos fornecedores e desconfiar de ofertas excessivamente vantajosas. Caso os problemas não sejam resolvidos, a Senacom orienta que os consumidores utilizem canais oficiais para garantir seus direitos, como a plataforma consumidor.gov.br, os PROCONs estaduais e os Juizados Especiais Cíveis. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
Da mecanização para a agricultura familiar a carros voadores. A FINEP, agência que estimula a inovação no Brasil, investiu em mais de 3 mil projetos em 3 anos.
Nesse período, foram 36 bilhões e 400 milhões de reais em contratos que receberam apoio para desenvolver inovação tecnológica.
As iniciativas contempladas estão inseridas nos eixos da política Nova Indústria Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar os sistemas de regulação do setor ferroviário. O trabalho analisou a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, no acompanhamento das concessões ferroviárias. A auditoria identificou falhas que comprometem a eficácia da atuação regulatória. Entre os principais problemas estão a verificação limitada dos dados informados pelas concessionárias e a falta de checagem independente dessas informações. Além disso, o sistema não está adequado para acompanhar os indicadores de novos contratos de concessão. O TCU determinou que a ANTT apresente plano de ação que permita acesso irrestrito e em tempo real aos dados do tráfego ferroviário, melhorias no sistema e ampliação da transparência das informações ao público. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal autoriza novas diligências em investigação sobre fraudes no Banco Master.
Justiça Federal proíbe uso irregular de agrotóxicos em território quilombola, em Goiás.
Jairinho vai a júri em março. Ele é acusado pela morte do menino em Riborel.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Carlos Eduardo Cunha.
A pedido da Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal autoriza novas diligências em investigação sobre fraudes no Banco Master.
As medidas foram determinadas pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF. Marta Ferreira.
A investigação apura suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, com indícios de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A pedido da Polícia Federal, o ministro Dias Toffoli determinou nova busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e decretou a prisão temporária do investidor Fabiano Campos Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro. A urgência das medidas foi justificada, sobretudo, por viagem internacional iminente. O investidor Nelson Cerqueiros Tanuri também foi alvo da operação.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega liminar que pedia prisão domiciliar à mãe presa preventivamente no Rio Grande do Sul.
A acusada foi denunciada após operação que apurou suposto grupo ligado ao tráfico de drogas e armas de fogo. Samanta Peçanha.
No habeas corpus, a defesa alegava que a mulher é imprescindível à filha de 9 anos e a um neto de 4, citando o entendimento do STF que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes, puérperas e mães de crianças ou pessoas com deficiência. Ao manter a acusada presa, o Tribunal de Justiça Gaúcho destacou que ela tem condenação definitiva anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao decidir, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, disse não existir no caso situação de ilegalidade flagrante ou urgência para conceder a liminar. O mérito do HC será julgado pela quinta turma da corte.
Testemunhas de empresa devem ser ouvidas sobre ofensas que motivaram demissão por justa causa.
Para a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, depoimentos são necessários para verificar se a punição foi corretamente aplicada. Anderson Conrado.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou todas as decisões de um processo e determinou que duas testemunhas da marca Empreendimentos e Serviços do Rio de Janeiro sejam ouvidas num caso que envolve a dispensa por justa causa de um auxiliar de serviços gerais. Para o colegiado, a rejeição dos depoimentos violou o direito de defesa da empresa, que alega que as provas seriam cruciais para validar a penalidade aplicada.
Justiça Federal proíbe uso irregular de agrotóxicos em território quilombola, em Goiás.
A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo apurações do MPF, o uso irregular de agrotóxicos tem provocado graves transtornos à saúde dos quilombolas e ao meio ambiente. Com isso, a Justiça Federal determinou que tanto o dono da propriedade quanto o aplicador do agrotóxico devem seguir rigorosamente os protocolos de distanciamento previstos na legislação. Além disso, também determinou a intimação do INCRA e da Fundação Cultural Palmares para fazerem parte da ação, tendo em vista a competência legal dessas instituições sobre a proteção e titulação de territórios quilombolas.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou liminar em habeas corpus apresentada pela defesa do ex-vereador Dr. Jairinho.
A decisão mantém o andamento do processo e o julgamento marcado para 23 de março.
Jairinho é acusado pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos, em 2021.
A defesa pediu a suspensão do júri para aguardar recursos em instâncias superiores, mas o relator do caso no tribunal entendeu que não há risco de dano grave que justifique a concessão da liminar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto acaba com sigilo de 100 anos sobre informações de agentes públicos. Governo sanciona regras de impostos sobre bens e serviços da reforma tributária. Lei que cria profissional multimídia será contestada judicialmente, segundo o FENAGE. Boa noite. O sigilo de 100 anos sobre informações pessoais de agentes públicos pode ser reduzido para apenas 4. É o que prevê um projeto apresentado no Senado e que começa a ser analisado pela Casa. A proposta amplia a transparência e determina a divulgação de dados como remuneração, uso do dinheiro público, gastos com cartão corporativo e viagens. Os detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou um projeto que acaba com o sigilo de 100 anos conferido às informações pessoais de agentes públicos relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Ele sugere que nessas situações o tempo de não divulgação dos dados seja de 4 anos. A proposta estabelece a divulgação da remuneração, licitações, uso de dinheiro público, gasto com cartão corporativo, indenizações, diárias, viagens e hospedagens. Para Cleitinho, a população deve saber como o dinheiro dos seus impostos está sendo usado.
O princípio da administração pública se chama transparência. Não é só Lula, não. Qualquer presidente da República que foi, que é e que vai ser presidente tem que mostrar tudo. Não tem que ter sigilo de nada. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum presidente. Porque nós somos empregados do povo. Nós temos o dever de dar satisfação de tudo que a gente gasta com o dinheiro de vocês. Vocês não têm que declarar? Nós também temos que declarar.
Pelo texto, as informações de deslocamento de autoridades em aviões da Força Aérea, por razões de segurança e proteção da integridade física, terão sigilo temporário no período que antecede o embarque e durante o voo. Ainda de acordo com a proposta, 24 horas após a sua conclusão, dados sobre data, origem, destino, finalidade e custo da locomoção, nome da autoridade ou do servidor transportado deverão ser divulgados pela FAB. O projeto prevê penalidades para o descumprimento dessas regras, como responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Já o senador Confúcio Moura apresentou um projeto que busca viabilizar a conclusão de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, até então paradas em diversos municípios. A proposta altera a legislação do programa para permitir novos aportes de verba e a retomada das obras. Repórter Henrique Nascimento.
Leontina Costa conhece de perto as dificuldades de receber uma casa que nunca foi concluída. Moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, ela conta que a unidade do programa Minha Casa Minha Vida foi entregue com problemas estruturais e sem condições adequadas de moradia. Sem alternativa, precisou recorrer à ajuda do filho para tentar tornar o imóvel habitável, mas a obra segue inacabada.
Sério que me ajudou, comprou os materiais tudo pra mim no tempo, aí ele comprou comprou fiado e eu fui pagando pra ele as prestaçãozinhas, mas até hoje não terminei também ainda, não.
Situações como a de Leontina revelam um problema que se repete em diferentes regiões do país. Milhares de unidades do programa Minha Casa Minha Vida foram iniciadas, mas acabaram paralisadas antes da entrega. Para enfrentar o impasse, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, apresentou um projeto de lei que autoriza novos aportes financeiros para a conclusão dessas obras. A proposta permite que recursos federais, estaduais ou municipais sejam utilizados para finalizar empreendimentos inacabados.
Essa lei que eu apresentei, ela precisa ser aprovada rápido, porque as casas estão lá, justamente paralisadas, inacabadas, e precisam ser concluídas.
O projeto de lei que busca viabilizar a conclusão de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida ainda aguarda análise das comissões do Senado.
O presidente Lula sancionou a lei que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. A norma também regulamenta a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que vai unificar impostos federais como IPI, PIS e COFINS. Os dois novos tributos começam a ser cobrados de forma simbólica ainda neste ano. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
A nova lei detalha como o poder público cobrará e decidirá sobre controvérsias do imposto sobre bens e serviços que substituirá o ICMS estadual e o ISS municipal por meio do Comitê Gestor. Esse órgão especial será formado por representantes de estados e municípios. A lei explica também como funcionará a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que entrará no lugar dos impostos federais, IPI, PIS e COFINS. Tanto o IBS quanto a CBS começarão a aparecer nas notas fiscais e ser cobrados simbolicamente neste ano. O valor pago será deduzido dos tributos ainda em vigor. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que foi o relator da proposta no Senado, acredita que esse novo passo mostra que a reforma tributária está no caminho certo de simplificar o sistema, reduzir o contencioso e garantir a segurança jurídica e a eficiência na arrecadação e distribuição de impostos.
Simplificação, transparência, neutralidade, garantia de que não haverá aumento da carga tributária e, acima de tudo, a redução do custo para si. Segurança jurídica, aumento de investimentos, aumento de geração de emprego e renda e, no médio e no longo prazo, nós teremos, sem dúvida nenhuma, redução da carga tributária.
Além de CBS e IBS, a reforma tributária prevê ainda a criação do imposto seletivo, que incidirá em produtos com impacto na saúde e no meio ambiente, como bebidas alcoólicas e petróleo. O presidente Lula vetou alguns trechos do texto aprovado no Congresso, como o que incluía leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e alimentos líquidos naturais na lista dos bens com alíquota reduzida.
E a Federação Nacional dos Jornalistas anunciou que vai questionar na Justiça a constitucionalidade da lei que definiu regras para o exercício da profissão de multimídia. A nova legislação foi sancionada no início do mês e pegou de surpresa entidades que representam profissionais da imprensa. Repórter Marcela Diniz.
A lei que regulamenta a profissão de multimídia foi sancionada no dia 6 de janeiro e prevê, entre as atribuições desse profissional, a criação de conteúdos com planejamento, produção, coleta, interpretação, edição de textos e de conteúdos audiovisuais. Também abarca a criação de sites, publicações digitais, gestão de redes sociais, cenografia, animações, jogos 2 e 3D, entre outras atividades. A Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, argumenta, no entanto, que a nova lei fragiliza pelo menos duas outras profissões, a de jornalista e a de radialista, e tem o potencial de se sobrepor também a atividades dos ramos de publicidade e entretenimento. A presidente da FENAGE, Samira de Castro, diz que faltou o debate público da proposta de regulamentação da profissão de multimídia e afirmou que a FENAGE pretende questionar a lei na Justiça.
É uma lei que não afeta só os jornalistas, não afeta só os radialistas, publicitários, ela afeta a sociedade, porque é o direito da sociedade de ser bem informada que, no final das contas, acaba sendo atingido também. Nós estamos avaliando com o nosso jurídico, já há o entendimento de que, como essa lei invade outras profissões regulamentadas, possa ser inconstitucional e nós, sim, nós pretendemos fazer questionamentos jurídicos sobre essa legislação.
A falta de definição sobre piso salarial, jornada de trabalho e outros direitos do profissional multimídia também são preocupações das entidades representativas dos jornalistas.
Há 90 anos, em 14 de janeiro de 1936, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que criou o salário mínimo no Brasil. Hoje, o valor é definido anualmente no orçamento e serve de base para salários e benefícios da Previdência Social, como aposentadorias. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
A Lei 185 de 1936 foi uma iniciativa do então presidente Getúlio Vargas. A regulamentação da lei viria 4 anos depois, em 1940. Nos 70 anos de regulamentação da lei, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, relembrou o panorama histórico que possibilitou a criação dessa política pública. Ele destacou uma encíclica papal de 1891, escrita pelo Papa Leão XIII, que tratou do assunto.
Em 15 de maio de 1891, Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, na qual tratava da questão social, principalmente no que se refere à dignidade humana do trabalhador e à condição dos operários. E recomendava a instituição de um salário para que um operário pudesse viver com dignidade em qualquer parte do mundo.
De acordo com o censo de 2022, 1/3 dos trabalhadores brasileiros recebe até um salário mínimo por mês. São quase 35 milhões de pessoas. O salário mínimo em 2026 está em R$ 1.621. O valor atualmente é calculado a partir da inflação do ano anterior e o aumento do PIB de 2 anos antes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova medida que determina orientação a pequenos infratores.
Comissão amplia a oferta de imunoterapia pelo Sistema Único de Saúde.
Deputados garantem assistência para bens comprados pelo poder público.
Projeto aumenta a pena para quem descumprir ordem judicial sobre idosos.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que aumenta a punição para o descumprimento de ordens judiciais relativas a idosos, incluindo as medidas de proteção. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre o texto.
Projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados tipifica como crime o descumprimento de medidas de proteção concedidas em favor da pessoa idosa. A proposta também aumenta a pena para quem desobedecer essa e outras ordens judiciais. Pelo texto, a punição será detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Atualmente, o Estatuto da Pessoa Idosa prevê detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Ainda de acordo com a proposta aprovada, caso a pessoa idosa sofra lesão corporal grave em razão do descumprimento da medida protetiva, a pena será aumentada em 50%. Passa a ser de 9 meses a 1 ano e meio, mais a multa. No caso de morte do idoso ou da idosa, a punição será triplicada. Sobe para 18 meses a 3 anos, além da multa. Na opinião do relator do texto, deputado Ossécio Silva, do Republicanos de Pernambuco, a alteração legal vai conferir maior proteção à população idosa.
O principal efeito é reforçar a proteção jurídica da pessoa idosa, coibir conduta que tenta impedir ou de cumprir decisões judiciais voltadas à segurança. A mudança fecha uma lacuna da lei e estabelece punições mais claras e proporcionais, que deve inibir agressões físicas, psicológicas, morais e patrimoniais contra as pessoas idosas.
Entre as medidas de proteção a idosos previstas em lei, constam, por exemplo, encaminhamento à família, requisição para tratamento de saúde e encaminhamento a abrigo. De acordo com o autor do projeto, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, pesquisas acadêmicas demonstram a ineficácia da legislação vigente em proteger as pessoas idosas. Na opinião do parlamentar, a pena de desobediência de ordem judicial é muito branda diante da gravidade das violências sofridas pela população idosa. Como resultado, ele afirma que ocorrem violações reiteradas dos direitos de idosos. O projeto que torna crime descumprir medida protetiva de pessoa idosa ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto de Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, que regulamenta o julgamento do controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
Para o deputado, o texto garante que os procedimentos adotados pelo STF serão organizados em uma única lei, conferindo modernidade, maior segurança jurídica e funcionalidade à Corte.
O projeto de lei propõe regras claras para o julgamento das ações diretas no Supremo Tribunal Federal. Queremos dar mais previsibilidade e segurança jurídica aos brasileiros e às instituições que dependem dessas decisões. Hoje, o STF pode mudar de entendimento sem aviso, o que causa instabilidade para quem trabalha, investe e empreende no país. A proposta não interfere na independência da Corte, mas organiza o processo, define prazos e critérios para o julgamento. É uma forma de tornar o sistema mais transparente, técnico e confiável para todos os brasileiros.
O texto de Marcos Pereira nasceu da proposta de uma comissão de juristas presidida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Ela reforça o caráter colegiado, a previsibilidade e os efeitos das decisões da Corte. A matéria será discutida agora no Senado Federal.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, é autor do projeto que cria personalidade jurídica para movimentos sociais. O deputado explica que um dos objetivos da iniciativa é permitir a responsabilização de organizações que invadem terras.
Esse projeto ele vai servir para que esses movimentos sociais também possam acessar os recursos públicos de forma transparente, né? E não através de ONGs, através de terceiros, porque a gente não sabe para onde que vai o dinheiro. O dinheiro meu, o dinheiro seu, contribuinte. E esse projeto ele vem justamente para que a gente possa promover esse tipo de ação. E até mesmo para que eles possam acessar esses recursos públicos e prestar conta com transparência e lisura, que é o que nós entendemos que a administração pública tem que ter. Eu tenho certeza que a maioria dos deputados votará para que ele siga lá para o Senado, para que a gente possa aí ter essa legislação vigente.
De acordo com o Coronel Assis, serão incluídos no projeto movimentos sociais e populares de destaque, organizados em mais de 3 estados, que se enquadrem como entidades do terceiro setor. Ele afirma que o direito à liberdade de associação não pode extrapolar o princípio da legalidade.
Segurança Pública.
Câmara aprova a obrigatoriedade de orientação vocacional para pequenos infratores. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
Se você é ou já foi adolescente, provavelmente você já ficou na dúvida de que faculdade fazer ou que profissão seguir, certo? Uma das formas de ajudar a encontrar essas respostas é por meio de uma orientação vocacional, que é um processo que visa ajudar o adolescente a identificar seus interesses e aptidões para que possa escolher uma carreira. Porém, existem os casos de adolescentes que cometeram algum ato infracional e se encontram em situações de medidas socioeducativas, que são um conjunto de sanções aplicadas com foco na educação e ressocialização do jovem. Visando os direitos desses adolescentes, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que tornou obrigatória a realização de orientação vocacional na escolarização e profissionalização do menor em cumprimento de medidas socioeducativas. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto, ressaltou os benefícios da orientação vocacional para esses jovens e medidas socioeducativas.
Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, ele espera. E quando o projeto prevê isso, que aquele adolescente saia da medida socioeducativa e que ele possa voltar ao mundo, vamos dizer, real, à vida, né, sem cometer cometimentos de nenhum outro crime. Para isso, ele precisa trabalhar. E a educação vocacional permitirá com que, de alguma maneira, ele perceba que ele gostaria de fazer a sua vida.
O ECA já prevê a obrigatoriedade da realização de orientação vocacional na escolarização e profissionalização. Agora, O projeto propõe adicionar ao estatuto que essa obrigatoriedade também seja voltada aos pequenos infratores em situação de medidas socioeducativas. Para Laura Carneiro, a orientação vocacional, que pode incluir testes de habilidades e interesses, busca promover o autoconhecimento, a autonomia e a reintegração social, além de oferecer perspectivas concretas de um futuro com mais estabilidade, contribuindo desta forma para a ressocialização efetiva dos jovens infratores. Agora, a proposta que torna obrigatória a realização de orientação vocacional na escolarização e profissionalização do menor em cumprimento de medidas socioeducativas será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Trabalho.
Roberta Roma, do PL da Bahia, apresentou o projeto que cria o Programa de Qualificação Profissional de Mulheres para o Setor Turístico. Ela explica que o foco são as chefes de família, mães solo e mães de pessoas com deficiência, que precisam conciliar maternidade e trabalho.
A autonomia financeira é essencial para o empoderamento feminino e fomento da liberdade dessas existências, muitas vezes vilipendiadas por uma perspectiva cultural que coloca a mulher sempre numa posição de inferioridade. Queremos oferecer ferramentas para que essas mulheres em situação de vulnerabilidade tenham acesso à qualificação e possam conquistar sua independência. Acreditamos que o maior benefício desse programa é a possibilidade delas terem autonomia financeira e liberdade profissional, podendo também criar uma rede de socialização importante para qualquer ser humano, pois muitas vezes essas mulheres acabam ficando muito isoladas.
Roberta Roma afirma que esse isolamento faz com que as mães se distanciem dos círculos afetivos de criação dos filhos. Ela ressalta que o projeto visa empoderar as mulheres economicamente, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dentro das famílias.
Economia.
Os deputados aprovaram proposta que busca garantir serviços de manutenção e assistência técnica de bens comprados pelo poder público. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre o projeto que será analisado pelo Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que obriga os órgãos públicos a levar em conta nas compras governamentais a oferta de peças de reposição, manutenção e assistência técnica. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, o relator do texto na comissão, o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, explicou que o projeto está em sintonia com a mentalidade trazida pela nova Lei de Licitações de 2021. Na lei, o menor preço e desconto passará a ser apenas alguns dos critérios usados na definição de empresas vencedoras.
Um objeto é incorporado ao patrimônio público, uma máquina, por exemplo, ela vai ter um uso muito mais severo do que se ela estivesse numa empresa particular, por exemplo, porque a gestão pública ela demanda o uso dessa máquina todos os dias, pelo menos 8 horas por dia. Então, quando você licita apenas o objeto e não licita manutenção, é quase que certeza que esse objeto ali, dentro de 6 meses, 7 meses, ele vai dar algum problema.
Pela proposta, o poder público na aquisição de bens também terá que proibir marca ou modelo de produto que não atenda às exigências de disponibilização de peças, de configuração e de assistência técnica. Ainda terá que exigir tempo mínimo de comercialização da marca ou modelo no país. Segundo o relator, as compras públicas representam 12% do PIB brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, celebra a criação da CNH Social. Segundo ele, a medida é uma iniciativa do governo federal para ampliar o acesso à carteira de motorista, reduzindo custos, eliminando exigências e abrindo novas oportunidades de trabalho para os brasileiros.
Você que quer tirar sua carteira de motorista, mas que tem dificuldade, que achava caro, e é cara, né? Tava absurdo, o presidente Lula criou a CNH Social, onde abaixou o preço de maneira significativa, porque as exigências são outras. Você vai ter que fazer o teste para poder ser aprovado, logicamente. Vai ter que se preparar, mas não vai ter que fazer aquela imensidão de cursos caríssimos e ficando refém, né, de pagar as empresas para que você pudesse, de fato, tirar sua carteira de motorista. E tirar a carteira de motorista era importante porque te dá novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de fazer suas atividades.
Alencar Santana acredita que a CNH social contribui para a inclusão social e para a segurança no trânsito. Ele ressalta ainda que a iniciativa beneficia especialmente jovens e pessoas de baixa renda, garantindo mobilidade, autonomia e melhores condições de inserção no mercado de trabalho.
Política.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a atuação da Frente Parlamentar Mista em defesa dos vereadores e das câmaras municipais no fortalecimento do trabalho dos mais de 58 mil vereadores e no estreitamento do vínculo entre eles e o Congresso Nacional.
Ela representa a valorização do projeto do vereador e do próprio municipalismo. O vereador é a porta de entrada das demandas da população. Portanto, a Frente traz para o contexto político da Câmara, em Brasília, essa presença das câmaras municipais. Eu falo que é a caixa de ressonância da população dos municípios, permitindo que o vereador interaja com os poderes da capital federal, das assembleias legislativas. Esse é o nosso objetivo, colocar o vereador no centro das decisões políticas, administrativas dos nossos estados e também do nosso país.
Coordenador da Frente, Charles Fernandes reforça que os vereadores estão na base da democracia e desempenham um papel essencial ao propor ações, fiscalizar o uso de recursos públicos e garantir a transparência, tornando a gestão pública mais eficaz e alinhada com as necessidades da população.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade, destaca os investimentos destinados pelo seu mandato à prevenção do câncer em Minas Gerais. Segundo ele, os recursos viabilizaram a construção e a ampliação de centros especializados, fortaleceram a rede de atendimento e facilitaram o acesso da população aos exames preventivos.
O deputado lembra que as carretas de prevenção percorrem municípios mineiros, levando diagnóstico precoce, especialmente para câncer de mama e de pele.
Wellington Prado afirma que a experiência no estado inspirou a ampliação da iniciativa em nível nacional, reforçando a importância da prevenção como política pública permanente.
E as carretas de prevenção, né, que é um sucesso absoluto, eu sempre falo, o câncer quem procura acha, quem acha encontra, quem encontra trata e cura, ele tem cura, é muito importante o diagnóstico precoce, porque o câncer na maioria das vezes é silencioso, então é fundamental os exames. Você descobre um câncer de pele, né, você trata e cura, a pessoa sai andando aí em questões de minutos. Se não descobre, infelizmente, pode dar metástase, né, e a pessoa, infelizmente, fica mutilada. Né. O câncer de mama é um câncer que tem cura em mais de 90% dos casos, por isso a importância da prevenção e dos exames.
Comissão aprova a proposta que busca ampliar a oferta de imunoterapia pelo SUS. A repórter Maria Neves explica a questão.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou proposta que inclui a imunoterapia entre os tratamentos a serem oferecidos pelo Sistema Único de Saúde a pacientes com câncer. O texto aprovado condiciona a utilização da terapia às diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde e aos parâmetros aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a relatora, deputada Giovânia de Sá, do PSDB catarinense, manter a atual sistemática de incorporação de novos medicamentos é importante para a manutenção do sistema público de saúde, em especial a eficiência e a economia.
Considero ser importante que a imunoterapia a ser ofertada observe a atual sistemática legal que envolve a incorporação de novas tecnologias ao SUS, a atribuição de competência do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, o CONITEC.
O projeto original da deputada Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, obrigava o Sistema Único de Saúde a oferecer a imunoterapia a todos os pacientes com com câncer. O texto também determinava que o poder público deveria criar centros de referência em imunoterapia em todas as regiões do país. A relatora Giovânia Sá manteve apenas a determinação de que o sistema público deve capacitar os profissionais de saúde sobre o tratamento com imunoterapia. A imunoterapia consiste em combater o câncer por meio da ativação do próprio sistema de defesa do corpo do paciente. A ideia é que o organismo seja fortalecido por medicamentos e elimine a doença com menos efeitos colaterais indesejados. A proposta, que inclui a imunoterapia entre os tratamentos a serem oferecidos pelo SUS, será analisada em seguida pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Cultura.
Ao destacar a importância da música caipira e sertaneja para a identidade do país, Flávia Moraes, do PDT goiano, comemora a aprovação de projeto de sua autoria que reconhece o gênero como manifestação da cultura nacional.
O texto também homenageia a cantora Marília Mendonça, morta num acidente aéreo em novembro de 2021.
Uma proposta nossa que fez uma homenagem, dando nome a essa lei, à goiana Marília Mendonça, ela que é referência no feminejo e foi uma das artistas que conseguiu ser ouvida por todo o país e levou esse ritmo de forma muito respeitosa a todos os cantos do Brasil. O texto da lei também prevê para o poder público incentivo ao ensino da viola caipira, que é o símbolo do gênero, que é a raiz, né, dessa música, e que, através dessa iniciativa, ela consegue preservar a memória e as tradições da música sertaneja.
Para Flávia Moraes, o incentivo ao ensino da viola caipira garante a transmissão do conhecimento e das técnicas do instrumento, assegurando a continuidade da música sertaneja. A proposta será analisada agora pelo Senado Federal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.